Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 22. 1 Reis, capítulo 22. Por gentileza, fica em pé, por gentileza. Fica em pé não é reverência. Fica em pé é ordem. Ezequiel diz: filho do homem, fica em pé, porque eu quero falar contigo. Reverência é depois que a gente lê a palavra. Você senta, tem reverência para ouvir a palavra, sem conversar com ninguém, somente glorificar a quem merece, que é o Senhor Jesus. O livro é segundo 1 Reis. O capítulo é 22. O versículo é de número 30. Glória ao nome de Jesus. São 8 horas e 13 minutos. O capítulo é 22. O livro é 1 Reis. E o versículo 30. Se você não achou, está ali no telão para você ler. Se você não é crente, se você está distanciado, não tem como você chegar e dizer diante de Deus naquele dia que não leu a palavra. Pois a palavra está aqui para todo mundo ler. Você sabe por que um vendedor, ele é um bom vendedor? Porque não falta uma palestra e presta atenção quando é falado. Você sabe por que você erra tanto? Porque você não lê a Bíblia. E eu vim convocar você para ler a Bíblia aqui esta noite. Diga aleluia que está me ouvindo. O menininho chegou para o pai e dizia para o pai dele: papai, de quem que é esse livro? Ele disse: é de Deus. E no outro dia ele vinha de novo: papai, de quem que é esse livro? Ele disse: é de Deus. Ele ficou uma semana perguntando: papai, de quem que é esse livro? Ele disse: esse livro é de Deus. De repente, no último dia, ele falou assim: papai, de quem que é esse livro? O pai dele se irritou, falou: já falei que é de Deus. Ele virou para o pai dele e falou: então devolve para ele, porque o senhor não lê. Então o livro, irmão, é para nós ler. Diga aleluia. Se você compra um eletrodoméstico, você não lê o manual, você queima ele com facilidade, porque você não leu. Mas se você lê, você tem facilidade de lidar com aquilo. O meu povo é raiz por falta de conhecimento. Mas vamos lá. Capítulo de número 22, versículo 30. Quem achou, diga aleluia. Vou ler com vocês ali. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. E disfarçou, pois, o rei de Israel, e entrou na peleja. E o rei da Síria deu uma ordem ao chefe dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejarei nem contra pequeno e nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo o chefe dos carros, Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá deu um grito para nós, para vocês se assentar. E sucedeu que, vendo o chefe dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram seguir. Verso 34, e você pode tomar seu assento. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade, e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão, tira-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. E quantos dizem amém? Muito obrigado, podemos assentar. Fecha a Bíblia e abre o coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagine, irmã, você trabalhar a semana inteira. E no dia de sábado você tira para limpar a sua casa. Você começa a limpar os seus móveis de cima e depois vai limpando embaixo. E depois que você termina de limpar toda a sua casa, você vai lá e abre a janela para entrar um ar. E depois, para a sua casa ficar cheirosa, você passa um bom ar. E a tua casa está cheirosa. De repente chega uma visita lá, com os pés todos sujos de barro, e entra dentro da tua casa. O que que você faria, irmã? Você ia bater nele? Não, porque você é educado, irmã. Mas quer que eu te diga uma coisa? Você ia falar com a sua mente, dizendo para ele, abençoando ele com a boca, mas a mente ia dizer assim: mal educado. Tá vendo que eu acabei de limpar a casa? Por que que não tirou o sapato? Você não vai repreender ele porque você tem domínio próprio. Você sabe a hora de falar e a hora de não falar. Mas se o seu marido entrar, ou o seu filho entrar na casa, você já vai chegar para ele e vai dizer para ele: "Vônia, volta para trás." Agora, por que que você repreende o seu marido e não repreende a visita? Porque você não tem intimidade com a visita. Você não tem comunhão com a visita. Então por que que você vai repreender? Agora, com o teu marido, com os seus filhos, você repreende, porque você tem comunhão. Então, enquanto eu prego nessa noite, se Deus te exortar, não fica brabo não. É porque Deus ainda tem comunhão para te repreender. Existe pessoa dentro das nossas igrejas que está no erro e Deus não repreende mais. Sabe por quê? Porque Deus não tem mais intimidade de repreender. E ele pensa que está tudo certo e Deus nem repreende mais. Ele está levando uma vida toda errada e Deus nem fala mais com ele. Ele fala: "Deus está aprovando." E Deus não está aprovando. Ele não tem mais intimidade para falar com você. Mas glorificado seja Deus, que quando ele tem intimidade, ele fala, repreende, e o nome dele é glorificado na terra. Quem pode, levante a mão e dá glória, e quem não pode, fica calado. A história começa assim. A história começa mais ou menos assim. Há muito tempos atrás, nós vamos ver uma história. Os assírios viviam em pé de guerra com o povo de Israel. Uma certa ocasião, Israel fora lutar contra os assírios, e no meio desta guerra os israelitas perdem a batalha. Os assírios tomam conta de um lugar chamado Ramote Gileade. Israel volta da peleja, mas Israel não está conformado, porque ninguém se conforma quando perde algo. É verdade ou não é? Ninguém gosta de perder, todo mundo gosta de ganhar. E aquele que perde e se conforma, ele sempre vai ser um perdedor. Mas aquele que perde e não se conforma, ele sempre será um vencedor. Eu repito, aquele que perde e concorda, ele sempre será um perdedor, um derrotado. Mas aquele que perde e não desiste, ele sempre será um vencedor. Então o que acontece? Agora ele não se conforma. Se você olhar para a Bíblia, ninguém gosta de perder. Tinha uma mulher, essa mulher, ela tem 10 dracmas. Quantas dracmas? 10 dracmas. A Bíblia diz que ela perde uma dracma. Ela não se conforma. A Bíblia diz que ela varre a casa, convoca as amigas, porque ninguém gosta de perder. E ela diz que varre a casa diligentemente até encontrá-lo, porque ninguém se conforma com aquilo que perde. Se perdeu, vai atrás, varre a casa, mas você vai encontrar. A única coisa é: não se conforma, batalha, luta. Deus colocará na tua mão e o nome dele será glorificado na terra. Há um homem, quer ver como ninguém gosta de perder? Há um homem, ele tem 100 ovelhas. E nessas 100 ovelhas, ele durante a noite aguardava no redil. Por que que ele deixava no redil? Para que os lobos não viessem tomá-lo, matá-lo durante a noite. A noite faz de treva e a hora que o lobo ataca. E durante o dia, ele solta as ovelhas, para que as ovelhas vá pastar. Mas ele tinha um costume, um bom costume, como tem, de contar as suas ovelhas. E ao cair da tarde, quando ele chegava ao redil, ele contava uma por uma. E sabiam e conhecia todas. No meio da centésima, 99, falta uma. É a centésima. A Bíblia diz que ele não se conforma. Ele pega as 99, coloca ali no deserto e vai atrás da centésima. Ele não se conforma. Tem gente aqui que está conformado com a situação. E Deus está mandando dizer para você: não se conforma. Vai à luta, batalha. Você vai conseguir. E o nome de Deus vai ser glorificado na terra. Olha para o teu irmão, me ajude a pregar. Diga para ele: não se conforma. Fala para ele: não se conforma. Vai à luta, arregaça a manga. Aleluia. Ô glória. Sabe o que eu vou dizer? Se você não se conformar, Deus vai fazer você dar a volta por cima. Eu vou repetir para ver se tem glória. Se você não se conformar, Deus vai fazer você dar a volta por cima. Quem acredita, joga muito maior glória a Deus que você pode dar. Olha para o teu irmão e diga para ele: se não gosta de fogo, vai embora dormir. Fala para ele, vai para casa. Fala aí para ele. Mas se gosta de fogo, vai dando glória. Eu estou numa igreja pentecostal. Pura macanda, ramachete. Mas vamos lá. Vem cá. Esse Deus é lindo. Os vivos, diga aleluia. Ninguém gosta de perder. Exemplo: a pessoa trabalha o mês inteiro, aí ele recebe o salário.
Aí quando ele pega o salário, ele fala assim: meu, que miséria. Aí ele pega a miséria, que segundo eles que é uma miséria, mas é o salário dele, e ele bota no bolso. Aí ele vem embora. Aí ele vem com o nariz empinado. Quando chega na casa, a mulher dele falou assim: recebeu a miséria? Ele falou: recebi. E nós temos um monte de conta para pagar: luz para pagar, carro para pagar, aluguel para pagar, e etc. E plano médico, muitas coisas para pagar. Disse: cadê a miséria? Quando ele enfia a mão no bolso, pastor, que ele não está a miséria, ele volta atrás assim. Por quê? Quando recebeu era miséria, quando perdeu era fortuna. Eu vou repetir: quando perdeu era miséria, quando achou, quando ganhou era miséria, quando perdeu era fortuna. Valorize o que você tem. Eu vou repetir de novo: valorize o que você tem, porque só se valoriza depois que perde. Quando está na igreja não valoriza, mas quando está lá na cachaça fala: é tempo que eu estava na igreja, eu glorificava o Criador da humanidade. O tempo que eu estava na igreja, eu falava uma língua que o Satanás não entende. Então valorize essa presença maravilhosa. Eu tenho que levantar a mão, eu tenho que levantar a mão. Não, mas levante a mão, que para a polícia você levanta as duas. Levante a mão. Valorize o Deus que você tem. Valorize essa presença maravilhosa. Uramanda Kandarama Shaya. Eu estou escutando barulho de glória a Deus dessa igreja. Eu estou escutando barulho de aleluia. Só quem valoriza essa presença maravilhosa, fecha a mão, dá a maior glória a Deus que você pode dar. Sabe essa mulher que você tem? Valoriza ela. Sabe esse homem que você tem? Ele é feio. Valoriza. Foi Deus que deu ele para você. Diga aleluia. É feio, mas é teu. Oh glória. Puxa a perninha, mas é teu. Oh glória. Quando você casou, ele não era assim. Aleluia. O tempo foi definhando. Aleluia. Oh glória. Os cabelos foram caindo. Oh meu Deus. A sanfoninha vem no canto do olho. Mas ele é teu. E você tem a nota fiscal que é a certidão de casamento. Olha para o teu irmão assim, diga para ele: valorize o que você tem. Fala aí para ele. Oh glória, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo Jesus e eu tenho que dar glória a ele. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber, aleluia. Pode ver se há em mim um verdadeiro ator. Oh, oh! A minha oferta, o que é que nós fazemos? Ofereço a ti. Pra reconhecer que nada tenho e tudo é teu. Quero te adorar, queira não, orama candarama cheio. Oh, aleluia. Dinheiro me faltar, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Levante a tua mão e diga que ele é para você. Diga: tu és fiel. A tua igreja te adora. Recebe. Recebe, recebe. Aleluia.
Tu és fiel, Senhor. Eu sei. Permanece. fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Aleluia. Ele é fiel, quem pode glorificar a Ele, porque Ele é fiel. Levante a tua mão, bata a palma, faça qualquer coisa, Ele é fiel. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Bíblia diz que eles perdem a guerra. Eu preciso entregar isso aqui para você, é profético, escuta aqui. Eles perdem a guerra. Aí um belo dia existe um rei chamado Josafá. Josafá era rei de Judá. Resolveu fazer uma visita para o rei de Israel, que era Acabe. E ele chega lá na casa de Acabe, no palácio. Ô, Acabe, como é que você está? Que era o rei de Israel. Tudo bem? Tudo bem? Só vitória. Só vitória. A Bíblia diz que fazia 3 anos que eles estavam em paz. A Bíblia diz que não tinha guerra. Durante 3 anos, só tinha paz. E a paz, meus irmãos, é algo tremendo. Tem gente que ele tem casa grande, que dá até para se perder lá dentro, mas ele não tem paz. Ele tem carro bom, mas ele não tem paz. Ele tem casa boa, mas ele não tem paz. Mas existem pessoas, meus irmãos, que às vezes ele mora numa casinha, que eu costumo dizer, a casa já vê tudo. Conhece a já vê tudo? Você chega na cozinha, já vê a sala, já vê o quarto, já vê o banheiro, já vê tudo. Você entendeu como é que é? Mas tem uma paz tremenda, que para dormir tem uma paz tremenda, diga aleluia. Existe pessoa que ele tem avião, ele tem iate, ele tem tudo, mas ele não tem paz. A paz é algo que não se compra, a paz é algo que se conquista. A paz é algo que não se compra, a paz é algo que se conquista. Então ter paz é algo tremendo. Se o homem pudesse errar, pecar, fazer tudo errado e falar, agora eu vou dormir, eu vou desligar a memória e vou dormir, até que ia. É quando você repousa a sua cabeça sobre o travesseiro, que daí a tua mente começa a trabalhar. Perdeu a paz. A melhor coisa que tem é quando o homem tem paz. Quando o homem tem paz, a noite dele é tão tranquila, mas ao mesmo tempo também é curta. Porque a noite sem Deus, ela é longa, mas a noite com Deus, ela é muito curta. A noite sem Deus, o camarada olha e diz, meu Deus, ainda é 4 da manhã. A noite com Deus, você tem que ir de ré assim para a cama. Você bate o calcanhar na cama e já deita já. Quando você encosta a cabeça no travesseiro, é 6 da manhã. Porque a noite com Deus é muito curta. Mas a noite sem Deus é muito longa. Lembra que ontem você tinha 15 anos? Olha a idade que você está já. Porque passou muito rápido, não é? É porque você ainda tem Deus na vida. Glória ao nome de Jesus. Então passa rápido. Então eles têm paz. Só que a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele diz assim, olha para Acabe. Acabe olha para Josafá e diz, tudo bem, estou bem. Rapaz, eu estava querendo ir numa guerra. Você sabia que Ramote de Gileade é nosso? Ele disse, é nosso. E foi tomado. E eu queria ir lá agora e tomar o que é nosso, aquilo que nos pertence. Eu queria ir lá e pelejar e tomar. Josafá olhou para ele e disse assim, mas você quer ir na peleja? Ele disse, eu quero. Eu queria fazer uma pergunta para você, Josafá. Você vai comigo? E ele disse, é claro que eu vou. Os teus cavalos são os meus cavalos. Os meus cavalos são os teus cavalos. O meu povo é o teu povo. E o teu povo é o meu povo. É claro que eu vou. Aí o rei de Israel acaba e falou assim, que bom que você vai. Quando eles a topa, aceita. O Josafá era um homem de Deus. Olhou e disse para Acabe, Acabe, eu vou. Só tem um probleminha. Eu disse, qual que é? Uma condição. Eu disse, qual é a condição? Retiro o problema e coloco a condição. Eu disse, qual é a condição? Eles, vamos consultar a Deus? Eu disse, consultar a Deus? É. Naquele tempo se consultava a Deus para fazer as coisas. Ainda hoje tem crente que teme a Deus, que consulta a Deus para fazer algo. E de repente ele olhou e disse, vamos consultar a Deus? Eu disse, vamos. A Bíblia diz, para ilustrar para você entender, a Bíblia diz que agora na frente do palácio do rei Acabe tem um jardim de espécie de uma praça. Eu gostaria que você olhasse para cá e depois você fizesse os teus negócios. Diga aleluia. Ei, eu estou pregando aqui falando a palavra de Deus. Diga aleluia. Então lá na frente do palácio tinha uma praça. E na frente da praça Acabe colocou 400 profetas. Quantos profetas?
Quantos profetas? 400. Foi colocado do lado direito uma cadeira com coroa, com veste e súditos diante do rei para servir o rei Acabe, que era o rei de Israel. E do lado esquerdo foram colocado outra cadeira. Essa cadeira era para centrar um outro rei, o segundo rei, que era o rei de Judá, que era Josafá. Aqui também tem conselheiros, súdito, coroa e vestes reais. E quando esse dois está ali, a Bíblia diz que Acabe começa a perguntar para os 400 profetas e diz para eles assim, olha para eles e diz assim: subiremos a Ramote de Gileade e ganharemos a peleja? Ele olhou e disse assim, todos os 400 falou, pode subir, porque você vai ganhar a peleja. Tinha um homem chamado Zedequias que fez um chifre de ferro, e ele subiu e encabeçou diante de tudo e de todos, e pegou aquele chifre e disse assim para o rei: rei, você pode ir para Ramote de Gileade. Sabe por quê? Que com esse chifre você vai vencer todo o inimigo. O inimigo vai ser derrotado. Acabe olha para Josafá e disse, viu, nós vamos ganhar a peleja. Mas de repente Josafá dá uma olhadinha para os 400. Ele dá uma olhadinha, ele tem discernimento, porque quem tem discernimento sabe quando é Deus que fala e quando não é Deus. Ele deu uma olhadinha e falou assim para Acabe. Ele falou assim, Acabe, não tem um profeta do Senhor para nós consultar aí não? Será que não tem um homem de Deus para nós consultar? Em outras palavras, esses homens que estão aí são tudo profetas de Baal, sou um profeta teu, eu quero um homem de Deus que profetize. E de repente, escuta, é porque hoje nós estamos vivendo uma época de muitos profetas e poucos, ou vamos dizer, profetizam, e muitos, poucos homens de Deus. Tem muitos profetas profetizando, mas tem poucos homens de Deus. E Deus não precisa de profetas, Deus precisa de homens de Deus. Eu repito, tem muitos profetas entregando coisa da carne que nem existe, para enganar o povo, para engordar o povo. Esse tipo de profeta é profeta de Acabe. Deus não tem compromisso com esse tipo de profeta. Agora Deus tem compromisso com o homem de Deus. Deus tem compromisso com a mulher de Deus. E eu vou dar glória porque tem uma geração de homem de Deus aqui. Se é verdade, levante a mão para dar glória. Deus não tem. Às vezes eu fico olhando alguns tipos de profeta, alguns tipos de gente que ele vai te entregar uma profecia mais ou menos assim. Ele olha para você, você está com um problema no coração. Aí ele diz assim, ele quer enfeitar. Deus até mostrou para ele, mas ele quer enfeitar. Ele olha para você e diz assim, veja uma bandeja. Dentro da bandeja veja um coração. Do lado do coração veja um bisturi. Veja uma mão abrindo o teu peito e colocando o coração dentro de você. Então para que o bisturi se a mão abrir o peito? Vai vendo as contradições. Você entendeu como é que é? Vai entender isso aí. Eles querem enfeitar. Eles querem trazer algo para te deixar assim. Tem outros que Deus, acredito, eu gosto do manto. Deus já me deu isso. Eu já vi muitas coisas. Deus dá o nome para a pessoa. Acho isso lindo, não é maravilhoso isso? Deus deu o nome para a profeta, que nem Ananias estava orando. E Deus foi lá e deu o nome do Saulo. Deus dá nome, acredito, e quantos nomes? Mas tem gente que ele quer te impressionar. Ele fala, me dá caneta. Eu tenho que escrever um negócio aqui. Aí pega a caneta, faz um fuzuê. Entendeu como é que é? Com que coisa que Deus esquece? Da onde que Deus vai esquecer o que falou, irmão? Deus esquece, você esquece, mas Deus não esquece. Deus conhece a cada um aqui pelo nome e pelo sobrenome. Eu vou mais além, Lucas 12:7. Eu sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, diz o Senhor dos Exércitos. Aí eu vou mais além, Jó disse assim, que Deus sabe quantos passos você deu da tua casa até aqui. Diga aleluia. Eu acredito, Deus revela. Deus fala coisas profundas. Deus só não quer que pressione o povo. Deus só não quer que faça sensacionalismo. Deus não precisa disso. A palavra de Deus é o suficiente para batizar, para curar, para renovar. Eu vou repetir. A palavra de Deus é o suficiente para renovar, para curar, para batizar. Eu tenho que levantar a mão e glorificar este Deus. Tem alguém que me acompanhe? Não, não levanta os dedos não. Levante a mão. Levante. É para Jesus, não é para mim. Se você vem glorificar o Senhor, levante a mão e dá a maior glória a Deus que você pode dar. Deixa eu correr por causa do horário. Diga aleluia. Irmãos, sabe o que acontece agora? O Acabe levantou e disse assim, você quer consultar Deus? Mas e os profetas? Não, eu queria consultar um homem de Deus. Ele falou, você quer consultar um homem de Deus? Ele disse, quero. Ele disse, tem aí um tal de Micaías. Olha para você ver. O homem de Deus muitas das vezes não é bem recebido. Porque o homem de Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. O homem de Deus, ele é um instrumento de Deus na terra. O homem de Deus é uma extensão de Deus na terra, para falar aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Diga aleluia que está me ouvindo. Então, o homem de Deus é uma extensão de Deus na terra. O homem de Deus é uma extensão de Deus na terra. Vou repetir. O homem de Deus é uma extensão de Deus na terra, para falar aquilo que Deus quer, não aquilo que o homem quer. Ele olhou e disse assim: tem um tal de Micaías. Mas olha, já vou adiantando para você. Só fala mal de mim. Da onde que homem de Deus que fala as coisas de Deus está falando mal de você, rapaz? É que quando você tem a vida torta e Deus fala, você acha ruim. Porque você quer que passe a mão na sua cabeça. E é melhor uma verdade doída do que uma mentira enganosa. E a igreja do Senhor não é massagista para fazer massagem em você. Não, pregador não é massagista. Pregador é para pregar a palavra de Deus. Se você veio aqui para receber massagem, veio no lugar errado. Se você veio aqui para receber tapinha nas costas, veio no lugar errado. Mas se você veio aqui para ouvir a verdade da glória a Deus, levante a tua mão, abra a boca e dá glória. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: se você está muito quietinho, você não é assim. Fala aí para ele. Diga: você não é assim não. Diga: aleluia. Ô glória, ô glória. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Os vivos, diga aleluia. Já estou terminando. Gente, presta atenção. Tem um tal de Micaías. Aí o Josafá se levantou e falou assim: não fala mal dele não. Porque quando você é homem de Deus, eu vou falar um negócio, você não vai gostar. Você não precisa se defender, Deus defende você. Tem gente que fala qualquer coisinha dele, ele desce tanto nível, ele desce, ele fica tão baixo, ele fica tão baixo. Quando eu falo ele, para Deus não existe sexo, mulher também. Fica tão baixo, que se falar algo dele, vai para o Facebook. Ele não tem coragem, vai falar para você. Aí ele vai para o Facebook e começa a desabafar e falar. Se você é homem de Deus e mulher de Deus, Deus vai levantar alguém para te justificar, rapaz. Aí vai lá no Facebook e coloca a carinha verdinha. Para com isso, rapaz. Você é homem de Deus, rapaz. Deus vai te justificar na terra. Fala isso pro teu irmão que está do teu lado, na direita e na esquerda. Fala: Deus vai te justificar na terra. Fala aí para ele. Oh, meu Deus, aleluia. Quer ver como é que Deus justifica? Eu já volto ali. Um dia Jesus estava passando na cidade, encontrou um camarada com a varinha. Quando encontrou aquele camarada com a varinha, os discípulos correu para Jesus e falou assim: o mestre, ele disse, cá entre nós, quem pecou? O pai ou a mãe? Que tem gente que tem mania de julgar você sem saber da tua causa. Quem pecou? O pai ou a mãe? Porque naquele tempo, quando se pecava, a consequência do pecado ia no filho. Porque não tinha o Espírito Santo para revelar. E nem a palavra escrita. Aí, Jesus falou assim: nem o pai nem a mãe pecou. Isso aconteceu para que o nome do meu pai fosse glorificado na terra. Presta atenção. Quantos anos aquela mãe e aquele pai sofreu com aquele filho? Todo mundo que olhava era assim: ó, pecado. Menino nasceu cego. Você está brincando? Pecou. Aí, o menino está cego. E aí, ó, é consequência. Eu sabia. Sabia nada. Quem sabe fala. Quem sabe avisa. O povo é assim. Eu sabia. E não pecou. Deus justificou aquele casal. E Deus está mandando dizer para você: Deus vai te justificar. Quer dar glória, dá glória. Não quer, fica falando: Deus vai te justificar. Aí deixa eu correr que eu preciso entregar a profecia, a revelação. Os vivos digam aleluia. Oh, não fala mal do homem de Deus. Ele falou: não, é que você fala mal de mim. Chamou o mensageiro e falou assim: mensageiro, vem cá, vai buscar Micaías. O mensageiro montou numa carruagem e foi. Quando chegou lá, vou ilustrar pouco. Quando ele chegou lá: ô Micaías! Oi! Teu nome está o maior comentário no palácio. Você está brincando? Estou falando. Estão comentando lá, estão falando do teu nome, preciso de você lá. Só que uma coisa, mandaram vir buscar para você. Tem 400 profetas, falaram tudo a mesma coisa. Tudo comprado. Falaram tudo a mesma coisa. Isso é.
E ó, você chega lá, fala a mesma coisa também. Não vai me contrariar o rei. Ó, tudo que os 400 falou, você vai falar a mesma coisa. Micaia falou, fica tranquilo. O que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Fica tranquilo, irmão.
Micaia montou na carruagem, lá vem, lá, lá. Quando chegou, não vou nem mostrar aqui, não. Quando ele chegou,
Micaías desceu, veio diante do rei. O rei sentado a capa, Josafá deu uma olhadinha e falou: subimos a Ramote de Gileade. Micaías falou assim: pode ir, vocês vão ganhar a peleja. Pode ir que vocês vão ganhar a peleja. Josafá olhou, o Acabe olhou bem para ele, fitou o olho nele, porque homem de Deus não sabe mentir, não, hein? Fitou o olho nele e falou assim: fala a verdade! Glória, só um glória a Deus, né, irmão? É isso aí, vamos lá. Fala a verdade, não já disse para você falar somente a verdade? Aí Micaías falou: quer a verdade? Quero! Vi Israel disperso no campo como ovelha sem pastor. Vi Deus no céu assentado, uma reunião. A tua direita um exército e outro esquerdo outro exército. Vi que se apresentou, alguém dizia: como persuadirei Acabe a Ramote de Gileade? Um espírito de mentira veio, presta atenção, um espírito de mentira veio e disse: permita que eu vá na boca dos profetas e fale mentira na boca deles. E eles ordenou. Você vê que às vezes deu um soco na face de Micaías. Homem de Deus não se toca. Homem de Deus não se bate em homem de Deus. Estou falando de homem de Deus, que tem pastor e tem pastel. Não se bate, não se toca. Se for para você tocar no homem de Deus, vá no zoológico, dá um abraço numa sucuri, que você se machuca menos. Se for para você falar com o homem de Deus ou mulher de Deus, dá um beijo na boca de um pitbull, que você se machuca menos. Não toque em homem de Deus. Eu estou falando de homem de Deus e mulher de Deus, não toca. Homem e mulher de Deus que ora, não toca. Homem e mulher de Deus que tem comunhão, não toca. Não toca, não toca. Diga aleluia se você é mulher de Deus. Eu não toca. Mas está escuta que eu preciso entregar aqui a revelação. Escuta, não toca. Eu tenho um irmão meu chamado Reginaldo. Fica academia, todo musculosinho. E eu fui numa consagração com a minha mãe. Meio-dia nós voltamos para casa. Chegamos em casa, minha mãe falou assim: me leve eu lá que eu vou fazer almoço para o meu irmão, para os seus irmãos. Quando nós chegamos lá meio-dia, chegou meu irmão, falou: e aí, mãe? Cadê a comida? Eu me doí, falei assim: ô Reginaldo, fica tranquilo. A mãe na sala da consagração, ela veio fazer almoço, mas ela já vai terminar e tal, você já almoça. Oh, vai querer encarar? Eu falei: não, ué, estou em desvantagem duas vezes. Primeiro que se eu brigar com você, eu vou apanhar, porque você é maior do que eu. Segundo que eu vou para a disciplina, não vou te dar esse gostinho, mas o Deus que eu sirvo vai te dar um pau. Aleluia mesmo. Ele olhou e falou assim: vai. Minha mãe fez o almoço, voltamos para a consagração. 5 horas chegamos em casa, eu e minha mãe, nós entregamos a consagração. Estou na porta, veio a Rony, caminhonetona rajadona, encostou perto da casa. Estava lá o negão, a polícia chegou e plá, mão na cabeça. Ele botou a mão na caminhoneta, a polícia pegou ele por aqui, batia a cabeça dele no capô. E ele falava: minha mãe é crente, eu moro ali. É por isso que eu sou pisando no pé dele. Eu saí lá fora, vi aquela cena, olhei pro céu, falei: vem militar hoje, Jeová. Oh, glória a Deus. Ah, quando ele chegou em casa, que pisou em casa, Gerson, eu olhei para ele, falei: não falei que Deus ia te dar um pau? Ele falou: você é macumbeiro. Eu falei: não sou macumbeiro, eu sou homem de Deus. Olha pro teu irmão, olha pra tua irmã, diga: não toca em mim não, que eu sou homem de Deus, mulher de Deus. Fala aí pra ele: não toca não. Diga assim: a Rony tá aí. Fala: a Rony tá aí. Fala pra ele: a Rony ainda tá aí. Só quem é mulher de Deus e homem de Deus, joga a mão pra cima, pra boca e adora. Ninguém toca. Vamos terminar. Os vivos, diga aleluia. Aleluia ou não aleluia? Ô gente, olha só. Homem de Deus, sabe o que aconteceu?
Acabe levantou e disse assim:
coloca esse homem de Deus Micaia na cadeia, no cárcere. Trate com pão da amargura e água da angústia até que eu volte. Micaia deu uma risadinha, acredita, e fez assim: se tu voltar, Deus não falou na minha boca. Ele falou: falou: vou voltar, quero ver. Quando chegou na peleja, que eu vou entregar a revelação que você não vai gostar, mas eu vou falar. Porque quando ele chegou na peleja, ele chamou Acabe. O Acabe chamou Josafá e disse assim: ô Josafá, oi, é o seguinte, você vai entrar na peleja vestido de rei, tá? Eu não. Eu vou me disfarçar como um soldado. Eu vou colocar capacete, eu vou colocar couraça, eu vou colocar coturno, eu vou pegar espada, eu vou entrar como soldado. Eu quero ver quem é que vai me achar. Eu vou disfarçar. Agora você não. Você fica com as vestes reais. Eu vou me disfarçar e eu vou entrar no meio deles, eu vou infiltrar no meio deles. E eu quero ver quem é que me acha. Mas você fica do jeitinho, como um rei. A Bíblia diz que o capitão levantou da Síria e disse: o rei deu uma ordem para os 32 capitães dizendo: não peleja nem contra grande nem contra pequeno, só me acha o que causou esse problema, só me acha aquele que está querendo tirar nossa paz, só me acha aquele que causou o mutim. Aí, em outras palavras, me acha aquele que está infiltrado no meio aí do exército. Alguém já deu aleluia, já entendeu. Me acha alguém que está infiltrado no meio e mata ele. E Deus falou comigo em oração: tem muito Acabe no meio do meu povo, que estou infiltrado no meio do meu povo. Dá glória a Deus como a gente dá, dá aleluia como a gente dá. Prega bem, canta bem, faz tanta coisa, mas está infiltrado no nosso meio, não tem compromisso com Deus. E Deus está dizendo: esses infiltrados vão sair do meio do meu povo. Oh, meu Deus, eu tenho que dar glória a Deus. Tem muitos infiltrados no nosso meio, e quem olha fala: não, é esse aí, é tremendo. E Deus está dizendo: ele é infiltrado, mas começa a contar os dias, porque toda infiltração sairá do vosso meio. 2018, Deus falou comigo que será o ano do chacoalhar da igreja dele. Não vai ficar nem infiltrado no nosso meio, porque Deus vai arrancar todos. Quem concorda, abra a boca para dar glória. Vai, arranca.
Diga aleluia. Estou de olho no relógio, tenho 10 minutos. Quem me ouve, diga aleluia. Deixa eu te dar uma ilustração aqui para você entender. Exemplo: você vai lá na tua casa, estou longe da parede aqui, mas você vai na sua casa, aí você chega lá na tua casa, pintou a parede, deixou a casa tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho. Aí apareceu uma infiltração bem no meio da sala. Aquela infiltração começa a mover a tinta e começa a cheirar mofo dentro da tua casa. Todos os móveis da tua casa, tudo bonito que tem na tua casa, some. Sabe quem é que divulga? A infiltração. Você pode ter os móveis mais caros que tiver, mas se aparecer uma infiltração, aquilo que vai te incomodar. E quem chegar na tua casa, some todos os móveis. Aparece o quê? A infiltração. A beleza da tua casa vai sumir. A beleza da sua casa vai desaparecer. Mas a infiltração vai ganhar o quê? Destaque. E é isso que está ganhando no nosso meio. Os infiltrados ganham destaque muitas das vezes. Eu não estou falando de destaque de ministério. Ele ganha destaque no mentir, no enganar, no prostituir. Ele ganha destaque. Aí o que o dono da casa faz? Contrata um encanador, meu irmão. O encanador pega a marreta e fala: aqui infiltração é, mas não tem dó, já dá porrito. Pá! E quebra. E vai quebrando sem dó. E eu estou vendo um encanador entrar dentro dessa igreja com uma marreta. Né? Entra com a marreta e começa a quebrar. Só que daí sabe o que acontece, pastor? A infiltração apareceu aqui, mas o cano começou a vazar lá. Ó. Aí o encanador vai quebrando tudo. Pá! 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 Até achar onde está causando o vazamento, que está causando a infiltração. Deus vai levantar homem nesta noite com uma marreta na mão para quebrar toda a parede.
mas vai achar toda a infiltração. Só quem acredita, levante a mão e dá o maior glória a Deus que você pode dar. Vai achar.
Aí o encanador vai lá, rapidinho, vai lá. Ei, achei. Coloca o cano, impermeabiliza, que é para nunca mais vazar. Acabou o trabalho dele. Aí vem o pedreiro, fala, agora é comigo. Já quebra tudo, já faz lá. O concreto é tudo e larga. Aí vem o pintor. O pintor passa a lixa sem dó, meu irmão. Começa a lixar. Porque eles trabalham em três. Vem a lixa e começa a lixar. E o camarada fala, ai, isso aqui é para não infiltrar mais. Mas depois ele pinta, deixa tão bonito, restaura, que quem olha não parece que houve infiltração. Deus vai arrancar a infiltração e a igreja não vai notar que foi arrancado, que quem olhar vai dizer, ele não é mais o mesmo, ela não é mais a mesma. Deus mudou a vida dele, Deus mudou a vida dela. Diga aleluia quem está me ouvindo.
Aí acabe, escuta, disfarçadinho, no meio do povo, infiltradinho.
Sabia, irmã, que tem homem que se disfarça de crente e infiltra no meio dos crentes só para casar contigo?
Tô falando.
Sabia que ele é uma caninana. Ele é grosso. Ele é virado com os canecos de alumínio. Aí ele se infiltra no meio, se arruma tudo bonitinho e dá até aleluia. Glória. Aí você, irmã, tá doida para casar, fala assim, é homem de Deus.
Tô falando.
E às vezes nem homem de Deus infiltrou para casar contigo. Depois que você casa, é que daí você vê o problema. Porque depois que casa, que conhece a coisa. Um camarada namorou com uma moça, pastor, 5 anos. Ô Gerson, 5 anos. Aí casaram. Foram pra lua de mel. Chegou lá na lua de mel, tal, ela estava lá deitadinha, falou, meu bem, e ele todo empolgado, falou, oi, pega um copo com água para mim. Ele correu lá e pegou um copo com água, trouxe para ela, feliz da vida. Ela enfiou a mão na boca, tirou a chapa de cima e colocou dentro do copo d'água, rapaz. Aí ele olhou para ela de novo, olhou para ela e falou, ah, meu pai, seu meu benzinho. Ele falou, oi, já falou um oi, mas sem empolgação. Pega um outro copo com água para mim. Ele já não foi correndo, já foi andando. Desanimado. Trouxe outro copo d'água. Ela enfiou a mão na boca, tirou a chapa de baixo, ó. E botou no outro copo, com aquelas duas coisas rindo para ele dentro do copo, ó. Tô falando. Ele ficou desanimado, olhou para ela. Ela pegou o braço esquerdo e começou a desacochar. Reco, reco, reco. Ele falou, meu Jesus amado. Colocou o braço do lado da cama, pegou a perna direita, começou reco, 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 e colocou do lado da cama. Ele olhou e falou, casei com um robô, meu pai. Sabe o que ela disse? Ela falou assim, você vê isso aqui todo dia, nunca reclamou, e agora está reclamando? É depois é que casa, aqui, ó. Você entendeu o manto? É. Então tem muito infiltrado no nosso meio, vai sair. Eu vou repetir, tem muito infiltrado, vai sair. Vê que tu tem uma vida financeirinha até mais ou menos, viu? Viu, irmã? Ô, irmão, vê que tu tem uma vidinha mais ou menos. Hã? Já se infiltra no meio, você é crente? Sou de que igreja? Ah, eu tava indo numa igreja lá, mas não gostei, vou na tua. Nunca foi na igreja. Foi na igreja quando se batizou, na igreja católica, porque o pai levou e jogou água na cabeça. Nunca mais foi. Estou falando, e está infiltrado no nosso meio. Psiu. Olha para essa cara preta aqui. Você é marido de uma só mulher. Só uma. Só uma. É só uma. E deu. Vou repetir. Só uma. E deu, meu filho. Irmã, isso é a mesma coisa. É só um, é só esse aí. Ah, mas ele está esquisitinho. Minha filha, o problema é seu. Se vira. Você não era cega quando casou. Então agora suporta, minha filha. Deus vai te dar graça. Diga aleluia. Olha para o teu irmão e fala, dá glória a Deus, senão o povo vai pensar que Deus está falando com você. Fala aí para ele. Fala, disfarça pelo menos. Aleluia, oh glória.
disfarça aí, senão o povo vai desconfiar que é você. Quem pode dar glória a Deus esta noite.
Termino, presta atenção. Aí um homem, eu termino agora, falta 3 minutos, um homem, não achou a Acabe, ninguém achou a Acabe. Foram tentar matar o rei Josafá, Josafá entrou em pânico, porque morreu inocente, né, irmão? Irmão, na hora da morte, tem cara que ele é o bambambam. Ô fulano, você quer aceitar Jesus? Ele fala, não quero. Eu já tenho. Mas será que Jesus lhe tem? É a diferença. Mas na hora da morte, até macumbeiro clama por Deus. Ateu, fala, Deus dos crentes. Porque na hora da morte, meu nego, é o encontro da morte com a vida, do céu com o inferno. O nego vê o fogão queimando, o Satanás com o garfão, fala, ah, meu pai. Estou falando. Aí nego clama, de graças a Deus que eu e você não clamamos na hora da morte. Nós reconhecemos Jesus em vida para a glória do nome de Jesus. Só quem reconheceu, dá um glória a Deus com a mão levantada e eu termino.
Gente, aí um homem pegou um arco. Joga no telão aqui para mim, onde é que está o computador?
Isaías 49:2. E nós fechamos agora.
Um homem pegou um arco de flecha e atirou o arco de flecha e começou a atirar. Do nada, assim, pegou assim, a esmo. Diz que aquela flecha soltou e saiu procurando Acabe. Em outras palavras, disfarçado, infiltrado. E a Bíblia diz que a espada veio, entrou entre as fivelas da couraça, feriu o infiltrado. E ele mesmo falou: me tira da peleja. Fez da minha boca uma espada aguda. Com a sombra da tua mão o Senhor me cobriu, me pôs uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Isaías está dizendo que nós na mão de Deus somos uma flecha. Só que ele só pode esconder quem é limpo. Ele diz, eu limpei a flecha e escondi. A aljava é escondido para atirar na hora certa. E eu estou vendo Deus limpar muitas flechas aqui esta noite, dizendo, é eu, você que eu vou usar. Eu vou repetir, Deus está dizendo assim, vós já está limpo pela palavra. Eu estou limpando você, porque é você que eu vou usar, diz o Senhor. É você que eu vou usar. É você que eu vou usar. Quem acredita, levanta a mão, pega a profecia. É você.
Ele pegou a flecha e disse, é você que eu vou usar. E pegou a flecha e atirou. Só que estava escondida. Aí você fica perguntando para o Senhor, Senhor, por que o Senhor não cumpriu as promessas na minha vida? Deus está escondendo você. Glória a Deus. Por que as coisas não aconteceram? Você está na minha aljava, você está escondido. Cocaína não vai te achar, prostituição não vai te achar, engano não vai te achar. Eu vou mais além. Deus está escondendo os teus filhos, Deus está escondendo as tuas filhas, Deus está escondendo o teu ministério para você não se corromper. Era para estar dando glória a Deus com a mão levantada. Levante a mão e dá glória. Pega na mão do seu irmão, pega na mão dele, pega na mão dela, levanta a mão dele para cima sentado. Balança a mão dele, diga assim: Jesus é o arqueiro. Diga, Jesus é o arqueiro. Você é a flecha. É você que Deus vai usar para achar o disfarçado dentro das igrejas. Balança a mão dele, diga assim: abra a tua boca e receba algo de Deus agora. Receba algo de Deus agora. Quem tem glória vai começar da glória. Quem tem aleluia vai começar dela. Eu vou deixar você adorar por um minuto. Adora. Eu estou escutando um barulho de glória. Eu estou escutando um barulho de aleluia. Jesus está enchendo alguém. Jesus está enchendo alguém. Eu estou olhando aqui, estou vendo como labareda de fogo nessa igreja. Levíticos 6:13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu estou sentindo fogo de Deus aqui neste altar. Eu estou sentindo fogo de Deus neste altar. Se tem fogo no teu altar, bota para fora então de glória. Bota para fora então de aleluia. Abre a tua boca e adora.
Eu termino e passo ao pastor dizendo: toda infiltração será tirada. Quando você discute com a sua mulher, você tem que olhar que às vezes pode ser um inimigo que está infiltrado nela para falar com você. Vigie. Quando você discute com o seu marido, pode ser alguém infiltrado nele para discutir com você. Quando você xinga o teu filho e briga com o seu filho, e ele fez algo, pode ser algo infiltrado nele que está querendo tirar a tua paz. Quando você chega no teu trabalho, alguém se levanta, pode ser alguém infiltrado lá para querer tirar a tua paz. E o Senhor está dizendo, estou te dando discernimento que toda infiltração será tirada. Quando o seu vizinho, você coloca um hino e ele se levanta contra você, pode ser um demônio infiltrado nele para tentar dizer para você, para com tudo. Mas Jesus está dando a palavra dele, toda infiltração será arrancado, será extirpado, será eliminado. Oh meu Deus, eu tenho que falar algo aqui. A Bíblia diz que Acabe, quando sentiu que estava infiltrado, que ele estava ferido, ele falou assim, me tira da guerra. Sabe o que Deus está dizendo? A próprio infiltrado vai falar, me tira eu do meio, eu não sou deste meio. Oh meu Deus, não se estranhe se alguém sair de perto de você a partir de hoje. Não se estranhe se alguém mudar de perto de você. Não se estranhe se você não alguém nunca mais te ligar. Não se estranha. É Deus arrancando a infiltração de perto de você. Não se estranhe se aquele pessoa que sempre te ligava não te ligar. Se abraçava não te abraçar. É glória. É glória. É glória. É Deus falando, eu estou arrancando a infiltração. Toda aquela pessoa que vem para te fazer uma influência, Deus está dizendo, eu arranco toda a infiltração. Eu quero ver você da glória. Levante a tua mão direita, eu faço uma oração e passo ao pastor. Coloca a mão direita no ombro de quem está na direita, o ombro esquerdo de quem está na esquerda. Fecha o teu olho por um minuto. Se tiver alguma angústia infiltrada em você, vai sair agora. Se tiver alguma enfermidade infiltrada no seu corpo, vai sair agora. Se tiver alguma preocupação infiltrada, fecha o teu olho, irmão. Fecha o teu olho, irmão. Se tiver alguma infiltração, aleluia, alguma enfermidade infiltrada vai sair agora. Se tiver algum sistema nervoso, a ponto de você explodir toda hora, tiver infiltrado dentro de você, vai sair agora. Toda infiltração, toda enfermidade que está infiltrada, pode abrir a boca, porque a sua mão não é a mão do seu irmão. A sua mão não é a mão da sua irmã. A sua mão é a mão de Jesus colocando em você. E Jesus está dizendo, esta mão agora será usado para arrancar toda a infiltração. Abra a tua boca. 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 Enfermidade vai desaparecer agora. Angústia vai desaparecer agora. Tristeza vai sair agora. Sabe por quê? Toda infiltração será arrancado nesta noite. Quem crê, começa a adorar a Deus por um minuto aí agora. Quem crê, começa a adorar a Deus por um minuto. Eu vou deixar você dar glória, porque toda infiltração é arrancada agora.